A partir de agora, você ouve mais um episódio da série Aqui é o Meu Lugar. A família rural como protagonista do desenvolvimento da nossa região. Oferecimento Posto do Décio, Construarte Materiais de Construção, Loja Beluno, Extrapação Comércio de Mudas, Segala Soluções Contábeis, HCR Hospicard, Coasa, Rogério Vídeos e Fazenda Tereza. Realização Tua Rádio Alvorada, a rádio do teu tempo.
Muito bom dia, família do Agro, muito bom dia, família Donato, comunidade aqui de Santo Antão, município de Passo Fundo. Por aqui, gente, a paixão se concentra na produção de rosas e flores comestíveis. E hoje somos gratos pela acolhida do seu João Francisco, Dona Maria e o filho, o Rafael Donato. Rafael, bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos à propriedade aí, estamos aí acolhendo vocês com muita alegria aí.
Maravilha. Dona Maria, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem com a senhora?
Tudo bem. Que bom que vocês estão aqui.
Bom, que família a senhora é?
Eu sou Garbim.
Da onde?
Meu pai era de Caxias, mas a minha mãe sempre morou aqui em Santo Antão, mas meu pai veio de Caxias.
Família muito numerosa?
A minha família não, somos só em quatro irmãos.
Rafael, família Donato, fala um pouco da história da família Donato pra gente aí.
A família Donato veio da Itália, meu bisavô. Não, meu avô veio de Chapecó, nasceu lá. Daí vieram pra Cruz Alta, os Donato. Daí depois vieram se estabelecer em Passo Fundo. Vieram principalmente pra comunidade de São Roque. Daí depois, quando ele casou com a minha avó, vieram pra aqui morar aqui onde a gente mora agora, na comunidade de Santo Antão. Daí os meus Stefani, que foram os fundadores da propriedade, esses vieram em 1913 da Itália morar aqui, que era minha avó, daí que casou com um Donato.
Aqui, na época, produziu o que exatamente?
Eles começaram com uva e arroz, feijão, mandioca, sim, leite, essas coisas assim.
E você nessa atividade há quanto tempo já?
Eu desde sempre. A gente está na atividade na propriedade desde que nasci. Eu me formei técnico agrícola em 95. E daí, de lá pra cá, a gente tá tocando a propriedade.
No começo era o quê?
No começo era grãos e leite. Na verdade, leite. Depois, quando eu comecei, que eu me formei, daí a gente voltou pro grão. Meu pai parou um tempo. Depois a gente voltou pro grão e leite. Em 2000 foi posto um aviário, até 2017, e depois foi desativado o aviário também.
Não deu certo o aviário?
Não deu, não era viável mais. Era muita exigência para pouco retorno, no caso.
E a opção por flores, em especial flores comestíveis, parece que você hoje é uma referência na região, é isso?
Isso. As flores a gente começou em 2018, por acaso com um cliente que já era cliente nosso na Feira do Produtor, que a gente faz desde 97 a Feira do Produtor. Com leite, e começamos com leite, depois a gente fez, a mãe fazia umas rapadurinhas de leite, a gente foi levando, mesclando. Em 2018, a gente teve que parar com o leite, porque não tinha mais o que fazer, a gente vendia leite in natura, foi proibido. Daí a gente estava parando a feira. Aí um cliente nosso pediu, conversando com ele um dia, reclamou que não tinha mais flores comestíveis. Daí eu disse, mas que flor que tu tinha? Daí ele disse assim, eu tinha capuchinha no terreno, daí os caras construíram no terreno, eu perdi as flores. Daí eu disse, mas eu tenho essas flores aqui na casa. Daí a gente começou a vender para ele, duas bandejinhas de flores por dia, por feira para ele.
Que maravilha. Dona Maria, fala um pouco pra gente sobre a época das rapadurinhas de leite, hein?
É, eu vendia bastante. Vendia leite com coco, com chocolate, com amendoim, com nozes. E depois daí eu tive que parar. E eu fazia cocada, mumu e ambrosia. Daí foi proibido, né? Eles não me proibiram mesmo, mas eu tinha que construir uma peça como eles queriam. Mas daí, na época, não... Eu não podia fazer uma despesa que eu sabia quanto tempo ia poder vender.
Ia perder a essência da coisa, porque a gente fazia... Eles queriam panela de inox, eles queriam tudo em inox. Nós tínhamos que ter laudo de um veterinário, como era leite. Tinha que ter laudo de um veterinário do gado, tinha que ter muita coisa. Então, ia perder a essência da produção.
E essa exigência fazia sentido na época? Faz sentido isso?
É a lei municipal nossa, né?
Sim.
De inspeção. Daí a gente tinha que, ou se adequava ou não podia mais vender, porque eles iam proibir.
E aí você decidiu parar, então?
Nós paramos com a parte das rapadurinhas, junto com o leite. Daí a gente tocou o leite até 2020, ainda vendendo leite, daí vendia para a empresa que fazia queijo e abandonamos também.
Essas receitas, dona Maria, eram suas?
As de leite na hora da minha avó.
Sempre é da avó, né?
É, sempre da avó. E de, claro que a minha avó fazia só leite. E daí eu comecei a fazer só leite, depois eu fiz com coco, com chocolate, com amendoim, com nozes. Mas a receita era da minha avó. Ela fazia, né? Mas ela não tinha, assim, uma receita certa. E eu morava com ela, morei com ela um tempo. Aí, quando eu comecei a fazer, eu e a minha filha fomos desenvolvendo até chegar. Foi difícil, o certo da quantia.
Até acertar a dose.
Até acertar a receita mesmo, foi difícil.
Mas era uma procura muito grande, pelo que eu sei.
Sim, eu vendia bem. Vendia muito bem mesmo.
Qual que vendia mais?
Ah, leite puro. É. Sempre foi leite puro. Mas a cocada eu fazia coco com maracujá, com leite condensado, com chocolate. Vendia bem o coco também. Ambrosia eu vendia muito. Mumu.
Só coisa boa. E a tua preferida, Rafael, qual que era, hein?
Eu gostava da cocada de leite condensado recém-feita, ainda morninha.
Coisa boa, né, tio?
Tinha privilégios, né?
Com cafezinho preto.
Não, só a cocada tava
boa. Só a cocada tava boa?
Tava bom.
É. Ajudava a fazer também?
Ajudava, quando possível, sim. E daí nós tinha, na época, a gente tinha lavoura e o aviário. Então era mais, a gente ia meio diversificando, né? Tinha que ajudar um pouco em cada lugar.
Tá certo. Muito bem, família do Agro, família Donato, comunidade Santo Antão, município aqui de Passo Fundo. Pausa comercial, já voltamos, é rapidinho.
Você está ouvindo Aqui é o Meu Lugar, 12ª temporada. Oferecimento Posto do Décio, em Casca, 60 anos de confiança e credibilidade. Construarte Materiais de Construção, os acabamentos para sua construção ou reforma com final feliz. Loja Beluno, em Vila Maria, embutidos suínos com qualidade de origem. Extrapação Comércio de Mudas, excelência e garantia na produção de mudas. Segala Soluções Contábeis, comprometida com a segurança e o crescimento dos negócios de seus clientes. HCR Hospicard, o cartão para toda a família. Coasa, cooperar para desenvolver. Rogério Vídeos, empresa especializada em filmagem de eventos. Fazenda Tereza, na comunidade Santo Agostinho, em Marau. Realização Tua Rádio Alvorada, a rádio do teu tempo.
Comunidade Santo Antão, Passo Fundo, por aqui a família Donato. Viva a paixão pela produção de rosas e flores comestíveis. Aqui na propriedade, família Donato, sempre dedicada ao agro, toda a vida praticamente?
Sim, Rafael. Toda a vida, desde o tempo do meu bisavô. Ele já vendia, ele vendia uva, meu avô também vendia uva na cidade, levavam de carroça.
Sabe que uma das missões aqui do nosso projeto, aqui é meu lugar, é também a questão de sucessão rural. Aqui teve teu bisavô, teu avô, você... E os teus filhos que vêm pela frente aí, como é que vai ser?
Esses eu ainda não sei.
Não tem certeza?
Não tenho certeza ainda, eles estão hoje com 14 anos, o outro está com 10, eu não sei qual é que vai ser a ideia deles. Eles não têm, vamos dizer que a estufa não é o negócio deles, eles querem lavoura, eles querem o agro, né? Grãos, trator, ceifa, essas coisas assim eles vão, mas a gente não sabe. Porque
mas já é um gosto, uma opção,
né? Eles gostam, eles coisas, mas a gente está muito perto da cidade, daí a gente não sabe o que vai seguir para frente, né?
Dona Maria, e a mulher na lavoura, no agro, como é que está hoje?
Está indo devagar. É, eu acho meio devagar, porque a gente tem em casa, tem tudo, né? Daí não... Mas eu sempre ajudei, sempre, porque o meu pai tinha horta e leitaria, quando ele veio de Caxias. Então era horta e leitaria, então a gente sempre ajudou. Desde criança, né? Casei, ainda casei com um leiteiro. Daí tinha o leite.
Casou com leiteiro?
Casei com leiteiro, daí tinha leite para tirar também, tinha as crianças pequenas. E eu nunca tive ninguém que cuidasse meus filhos. Eu ia para a lavoura com o João e tinha que levar. A gente ia arrancar mandioca e limpar as coisas, eu sempre tive que levar junto, porque não tinha quem cuidasse.
Nunca pensou em morar na cidade?
Não, eu morei 2 anos com a tia minha antes de casar. Mas não gosto de muito barulho.
Mas o contato com a terra é bem melhor.
É, bem melhor. Aqui a gente fica sossegado, faz o que quer e não tem ninguém para cuidar.
Se tiver que levantar 5 da manhã, levanta, né?
É mais ou menos o nosso horário. Só que daí a gente deita cedo, né? Mas o Rafael sempre levanta mais tarde um pouco, mas eu e o João, depois de uma idade, a gente começa a dormir menos, né? Então a gente levanta mais cedo.
Tá certo. Rafael, quando chegamos aqui já sentimos o cheirinho, não das flores, mas de uma estufa aqui que é repleta de temperos. Fala um pouco para mim dos temperos aqui também.
É, nós a gente começou, como a gente começou na feira desde 97, só que a gente vendia leite, vendia os outros produtos, a gente não tinha verdura, não tinha nada de alface, coisa nada, a gente nunca plantou, nunca levou isso. Em 2018, quando proibiram o leite, a gente teve que mudar de atividade, mudar de produto na feira. Aí todo mundo tem alface, todo mundo tem salsa e cebolinha, todo mundo tinha. Aí, como esse cliente que começou com as flores, ele tinha um restaurante de um padrão um pouquinho mais elevado, ele tem um restaurante mais, vamos dizer assim, um padrão mais, ele não atende só o público em geral, ele cobra um pouquinho mais caro, então ele atende o pessoal um pouquinho mais coisa. E ele não conseguia certos temperos, que nem manjericão, alecrim, orégano fresco, sálvia, essas coisas, eles não tinham. Ninguém conseguia produzir em Passo Fundo. Daí ali eu comecei produzindo. Tinha 15 pés de manjericão e 15 pés de alecrim. E um pouquinho de manjerona que a gente tinha de uma, que a gente plantava para o consumo próprio. Aí a gente foi aumentando ali, daí resolvemos construir uma estufa, porque as flores, a capuchinha, que foi a primeira que a gente começou, morre com o inverno, na geada. Daí a gente construiu uma estufa para pôr elas dentro. Isso depois de um ano vendendo flores e manjericão. Aí começou, daí começamos com diversificar para ter, atrair um cliente que não tinha esse produto na feira do produtor.
Então sempre dentro de uma necessidade, de uma carência.
Isso, sempre dentro de uma carência, sempre dentro de buscar produzir o que o consumidor precisa. Uhum. Isso eu aprendi numa viagem para o Chile, que eu fiz um intercâmbio, de produzir o que o cliente quer, não produzir o que eu quero e o cliente ser obrigado a comprar aquilo. Então a gente produz o que o cliente precisa. Até hoje a gente tem essa premissa. Chega um cliente, a gente pergunta: o que que tu precisa? O que que tu quer pôr no teu restaurante? De tempero, de produto, para ter um diferencial pro restaurante dele. Que como são vários restaurantes em Passo Fundo, eles querem ter um diferencial.
Tá certo.
Então eles procuram um manjericão fresco, um orégano fresco, não o seco que compra no mercado. O alecrim, ou a sálvia. Eu tenho um produto ali embaixo, numa estufa ali, que é só eu que produzo no sul do Brasil, que eu sei, porque eu comprei a semente de um cara que disse que só eu tinha essa semente. De uma planta que é da culinária oriental. Então, a pedido de um cliente meu. Então, a gente vai e sempre procura ter um troço diferente, um produto diferente para o cliente. Uma que eu tenho que ter o diferencial, porque senão eu não vou vender. Eu comecei depois que todo mundo vender alface na feira. E alface todo mundo tem. Então, não é que não vai rodar. Vende, eu tenho, eu produzo, mas não é o meu forte.
Você falou intercâmbio no Chile. Por que exatamente o Chile, hein?
Na época foi o Sindicato Rural de Passo Fundo, dos agricultores aqui, dos trabalhadores rurais, que promoveu a viagem. Eu estava fazendo estágio na prefeitura. E fechou na época, eu não sabia o que fazer. Isso foi em 95, eu estava com 19 anos. E surgiu essa oportunidade de eu ir. O sindicato que bancou toda na minha viagem, no caso, porque foi um intercâmbio promovido pela CISA. E daí o sindicato botou tinha uma vaga para uma pessoa ir para lá. E daí, na época, eu estava meio à toa, não sabia o que fazer da vida. Recém-formado técnico agrícola, com 19 anos, daí eu vou, vamos ver, vamos olhar, vamos conhecer, né?
Valeu a pena.
Valeu. Nós ficamos 17 dias lá. Conhecemos toda a parte de produção deles e coisa muito interessante lá.
Do que o Chile se destaca, hein?
Frutas.
Frutas.
Frutas, produção de fruta. Uva, todo tipo de fruta. E nessa premissa, eles vão no país que eles querem exportar e perguntam o que fruta, o jeito que eles querem, o tamanho, o grau de açúcar, e produzem de acordo com o que aquele país quer.
Que maravilha. Dona Maria, entre tantas coisas por aqui, o que a senhora mais gosta de fazer hoje aqui, hein?
É lidar nas estufas. É lidar na estufa. Porque eu de manhã levanto, tomo café e já venho para a estufa. Às vezes eu vou lavar a minha louça do café de meio-dia, quando eu faço o almoço. Não é todo dia que a gente lava de manhã. E eu gosto da estufa, gosto mesmo. De vir lidar com a terra.
Que a gente, as flores a gente tem que tirar, porque a gente só tira a flor. Não tira o ramo dela. Só tira a flor.
Só a flor.
Só a flor. Então a gente tem que tirar de manhã cedo, quando é quente, porque senão ela murcha. Daí não fica apresentável no prato depois.
Tá bom. São rosas e flores. Rosas comestíveis ou não?
Toda rosa é comestível.
Toda a rosa é comestível?
Toda a rosa é comestível. Só a gente produz ela num ambiente protegido, sem agrotóxico, para poder comer, porque não pode lavar a pétala, né? Não tem como lavar que nem uma folha de alface. Então, a gente produz ela em ambiente protegido, embala bonitinho, certinho, para poder mandar para o cliente a flor. Pode ser qualquer rosa que tu pegar, pode ser comestível. Só que daí uma que está na rua, com poluição, com poeira, com coisa, fica meio estranho, né?
O que vai em conta, então, é a forma de preparar a rosa. Então,
isso, é a forma de cultivar.
Para comer?
Isso. Porque as flores a gente compra em floriculturas. As mudas é a mesma que vem para o jardim. As outras flores, que nem a cravina, que nem a capuchinha, nós juntamos ela, a primeira muda, num terreno baldio, em cima de um monte de entulho.
No lixo,
bem dizer. Só que daí foi produzida, depois a gente trouxe para dentro da estufa, daí então é protegida, ela não tem mais contato com agrotóxico, nada, né? É, passa a carência, beleza, não tem problema.
Aqui, certamente, a salada de vocês é flores, então?
Não.
Não?
Raramente.
Sério?
Sério. A gente vai pro costume, né?
Hein, dona Maria?
Não, a gente não gosta de comer as flores. Coitadinha. Eu no começo...
Você tem pena de comer as flores?
Eu tenho. No começo eu tinha pena de tirar. Agora eu já estou acostumada, mas ai, me doía cortar, tirar as coisas tão bonitinhas que elas estavam ali. E a gente tem que ir lá colher de tesourinha.
Então, salada é de outras cultivares?
É.
Alface, repolho, radite, tomate?
É. Mas esse alface, as flores, mas é para enfeite mesmo, né? Mas a gente não tem o costume de botar para enfeitar.
Rafael, dizem que a salada de flores é coisa de gente rica, é verdade? Ou todo mundo tem acesso a isso?
Não, todo mundo tem acesso, mas o pessoal não é qualquer restaurante que compra. Quem tem um restaurante mais popular, eles não priorizam, né? Por causa que nem tem restaurantes aqui em Passo Fundo que cobram, hoje, R$30 um prato para comer. Eles não vão botar mais uma bandejinha de flor, de uma coisa que é um pouco um valor meio... Não é barato. Sim. Então eles não usam, mas é uma culinária mais sofisticada um pouco que usa.
Hoje quantos tipos de flores você tem aqui hoje?
Hoje em produção são...
Aqui em cima tem duas.
Tem a...
Cravina, capuchinha...
Cravina, capuchinha, lavanda, a rosa, a perpétua...
Lavanda,
a fada azul, o brinco de princesa... E chegou uma agora, o Amor Perfeito, que é de inverno.
São todas variedades nacionais ou importadas?
Eu creio que a semente é importada. Não sei de onde vem, porque a gente já compra muda pronta. Que nem no Amor Perfeito, a cravina, até a gente consegue fazer semente. O Amor Perfeito também, ele nasce por conta. Mas a gente compra muda pronta, eu não sei de onde vem, como... Que a muda para mim vem até de... Vem de Santa Catarina e vai vir um cara agora aqui da Serra da... Perto de Caxias ali, que vai vir um fornecedor.
Rafael, produção o ano todo aqui?
Sim, o ano todo. A gente tem que ter o ano todo.
Tem umas variedades que não. O Amor Perfeito, por exemplo, é só no inverno. No verão ele não dá.
Mas a gente tem que ter o ano todo porque consta no cardápio do restaurante. E daí eles têm que trocar o cardápio. Se não tem a flor ou se não tem um tempero, eles precisam trocar o cardápio. Ou a composição do cardápio. Daí a gente procura ter o ano inteiro. Porque senão eles dá problema para eles no restaurante.
Você, de repente, algum dia foi a um restaurante comer a tua própria, teu próprio produto ou não?
Se eu contar que eu não vou nos meus clientes...
Sério?
Sério. Dificilmente eu vou, assim, eu não vou, eu tenho convite, o pessoal vai, coisa tudo, mas eu não vou nos meus clientes. É muito difícil.
Mas já pensou você num restaurante chique, me dá uma salada de flores agora, sei lá, aquela salada de entrada, assim?
É, eles põem na salada, mas o mais eles põem no prato. Porque esses restaurantes são à la carte. Então eles põem uma flor em cima do prato acabado e entregam na mesa para o cliente.
Tá bom. Bom, Rafael, sonhos daqui para frente, o que você pretende na tua propriedade? Claro que você, como técnico agrícola, sempre está buscando o melhor para a tua propriedade aqui.
É, a gente tá ampliando. Agora a gente vai trabalhar em parceria com o Sebrae ali um sistema novo de cultivo, que é cultivo em substrato de casca de arroz. Está construindo uma estufa nova onde era o aviário. Vai ser tipo... Seria uma semi-hidroponia. Não vai ter terra. Os nutrientes vão todos na água. E a gente vai trabalhar na casca de arroz. Só que a gente já faz um ano e pouco que está montando a estrutura e ainda não temos... Não está produzindo.
Agora, impressionante, já teve em outras propriedades, a preferência pela casca de arroz, hein? Está crescendo muito isso.
É, Esse foi desenvolvido pro Kleber, do Sebrae. Ele é um consultor do Sebrae. Uhum. Ele desenvolveu esse método porque ele não queria hidroponia. E uhum. o substrato preto, que esse que vem, o substrato que é usado normalmente, uhum. ele é um tanto difícil de trabalhar. E a casca de arroz é um substrato inerte. Ela tem boa aceitação para retenção de água, a raiz se desenvolve bem ali dentro. Veio a calhar uhum. bem para nós, então é barato para conseguir.
Essa parceria com o Sebrae, você que buscou, o Sebrae te buscou, como é que foi, hein?
Isso é uma parceria da prefeitura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que compra os produtos da agricultura familiar para merenda escolar,
uhum.
via Conab. E daí a Conab exige da prefeitura uma capacitação dos produtores para vender para merenda escolar. É para capacitar um pouco o produtor, para ter um melhor desenvolvimento, uma propriedade mais desenvolvida, com mais tecnologia, com mais produção, mais fácil. Então, foi o que começou a consultoria com o Sebrae.
Então, o teu foco daqui para frente, o futuro que te reserva muita coisa boa, é o foco produção de rosas e flores comestíveis, é isso?
Sim, a gente é o primeiro, uhum. a primeira produção. A gente começou com isso e a gente vai dar sequência porque é uma uhum. meio que uma exclusividade nossa. Né? Então a gente já tem, não vamos deixar de produzir. Isso é...
Mercado sempre certo.
Sempre certo. Uhum. O que eu estou produzindo, eu não consigo vencer a produção hoje da coisa.
Dona Maria, estou curioso para saber um pouco mais aqui sobre a comunidade. Comunidade Santo Antão.
Santo Antão é descendo, o senhor entra no santuário, desce um pouquinho ali para baixo. É uma comunidade, não é muito grande. Comunidade pequena.
E por que esse santo aqui, hein? A senhora sabe?
É o Santo Antão, é o santo protetor da agricultura, né? Dos animais. Ele tem a imagem dele, tem um porquinho junto. Então, ele é o santo. E o porquê do santo, eu não me lembro, assim, o porquê que foi botado ali. Parece que foi um vizinho que deu.
Da festa grande aqui?
Olha, eu faz tempo que não vou. Se eu te disser que estou indo, é mentira.
Qual é o mês que é a festa aqui?
É janeiro. Ele é... 17. É, o santo é 17 de janeiro. Daí a gente optou pelo segundo fim de semana de janeiro uhum. fazer sempre a festa do santo.
Mas ele é poderoso, esse santo aí, hein?
É um santo forte.
Forte.
Porque aqui... Aqui, Santo Antão foi a região que começou a horticultura em Passo Fundo. Com o meu avô, pai da mãe, um tio dela e mais um pessoal da família Rebeque e Trevisan. Eram os que tinham as hortas em Passo Fundo na época.
Sim. Dona Maria, qual seria a sua mensagem para as mulheres rurais hoje, hein?
Não desistam de trabalhar e vão, procurem fazer o que gostam, né? Se eu gosto da horta, da estufa, e quem, cada uma tem que fazer o que gosta, né? Mas não desistam da lavoura, de morar para fora. Eu não sairia daqui. Já faz 51 anos que eu moro aqui.
Se pudesse, voltaria novamente a fazer rapadurinha ou não?
Sim. Ah, eu gostaria, mas tem... Quantos anos faz que nós paramos?
Nós paramos em 2017.
Ainda tem gente que vai na feira procurar. Mas a senhora não faz mais. Agora não temos mais nem vaca. E leite de caixinha não dá para fazer. E os braços também já não ajudam mais.
Mas quem sabe um dia, né, dona Maria?
É, quem sabe. Os braços não ajudam mais. Mexer, porque a rapadura tem que mexer muito, né?
Deixar para os netos, então?
Os netos não é a área deles, não.
O Rafael, que bom que você nos acolheu nesta... oportunidade na tua propriedade. Fiquei feliz em conhecer você, tua família, em especial essa novidade para a região, né? As famosas rosas e flores comestíveis. Bom, daqui para frente, o que você quer da tua vida? Você é um cara feliz aqui hoje, cara?
Sim, eu não pretendo sair daqui. Uhum. Não é a minha... Eu não me vejo, já fiz estágio, pensei em trabalhar fora, mas não me adaptar e não vai, não tem como. Não é o meu lugar. Eu prefiro aqui fora, não estar sozinho... Aqui não tem muito movimento, muita gente, a gente não. É bem tranquilo.
Bom, para aqueles que hoje têm uma atividade e querem ampliar diversidade de culturas no meio rural, você tem experiência de muitas coisas. Que ideia você daria para as pessoas que querem ampliar os seus negócios no meio rural hoje, hein?
Hoje, quem procura uma variedade nova, um cultivo novo, uma espécie nova para cultivo na propriedade, pense bem antes. Não é fácil, não tem assistência. Ninguém sabe hoje numa agropecuária indicar um produto para mosca branca num pé de manjerona. Eles não sabem o que, que é isso. Então procurem se informar antes bem do que tu vai fazer. A gente consegue... Nós estávamos conseguindo em média uma flor comestível por ano, uma espécie de flor comestível por ano. Algumas não se adequaram. Temperos, a gente conseguiu, começou com um manjericão com 15 pés. Hoje nós estamos com aproximadamente 1000 pés de manjericão. Mas não é fácil. No começo, tu tem que pensar muito bem o que tu vai fazer e ter muito planejamento no que tu vai botar dentro da propriedade.
Parabéns, boa sorte, conte com a gente.
Obrigado.
Muito bem, família Donato, comunidade Santo Antão, aqui do município de Passo Fundo. Desejos que em cada amanhecer vocês possam realmente renovar a fé e a esperança de continuar produzindo cada vez mais. No caso aqui, flores e muitas flores comestíveis. Amando e respeitando sempre a nossa Mãe Terra. Boa sorte, então, à nossa família do agro.
Você ouviu? Aqui é o meu lugar, 12ª temporada. No sábado que vem tem mais. Oferecimento? Posto do Décio, Construarte Materiais de Construção, Loja Beluno, Estrapação Comércio de Mudas, Segala Soluções Contábeis, HCR Hospicard, Coasa, Rogério Vídeos e Fazenda Tereza. Realização? Tua Rádio Alvorada, a rádio do teu tempo.